minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis 3, 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e também sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Cadê você? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, então me escondi. E o versículo 11 está escrito assim: Deus perguntou: quem te mostrou que você estava nu? Por um acaso você comeu da árvore de que eu dei ordem que não comesse? Aleluia! Dei ordem para que não comesse. Deus dá ordem, Deus dá ordem. Deus faz separação entre luz e trevas. Deus dá ordem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a queda do homem. E a queda do homem, consequentemente, está relacionada também à queda da família. Nós sempre falamos de uma situação escalonada, efeito dominó: queda do homem, queda da família, queda da família gera consequências na sociedade como um todo. É por isso que a igreja tem que ser viva, a igreja tem que salgar e iluminar. Se a igreja não está cumprindo o seu papel de salgar e iluminar, porque ainda não se converteu. Igreja denominacional, pessoas que estão arroladas em rol de membros de qualquer denominação, mas que não tenha passado pela experiência do novo nascimento, da metanoia, da conversão, mudança de mente, precisa fazer isso. Então nós vemos aqui que quando a pessoa está em pecado, tem queda, né? Consequentemente, a família também ela sofre, a família tem consequências. A família é tão importante, preste atenção, que dentro do plano dos desígnios de Deus, foi a única instituição criada por ele antes da queda, foi a família. Então, a família, biblicamente, pelo plano de Deus, é essencial ao desenvolvimento humano. A família, para o desenvolvimento humano, ela é essencial. E por isso, ao criar o homem, Deus também criou a família. Deus estava lançando a base sobre qual se construiria e se preservaria a sociedade humana: família. Todavia, o homem pecou, caiu, se esborrachou, tentou se consertar sozinho, mas não pôde. Então, porque pecou e caiu, a família sofreu consequências terríveis, terríveis. Então, a criação da família é a resposta de Deus a solidão, falamos sobre o companheirismo, sobre a procriação, é uma resposta de Deus. Já que este fora criado para se relacionar, nós não fomos criados para ficar a sós. Não, nós não somos monges, nós não temos que estar em mosteiros. A Bíblia diz que nós temos que estar congregados, sendo usados por Deus para mostrar a glória do Senhor, que Jesus vai voltar para usar os nossos dons e talentos, sejam quais forem, para a glória do Senhor e assim abençoar outras vidas. Então, nós vemos no plano de Deus, o Senhor não apenas realizou o primeiro casamento ali, mas também instituiu como um modelo para todos, para toda a raça humana, passará céu e a terra, mas o modelo ele continua. Então vejamos na Constituição, a família é constituída de homem e mulher, a família ela é constituída aos padrões de Deus, se você não quiser seguir o padrão de Deus, aí já você tem que rasgar a Bíblia. Tem pessoas que a gente prega na igreja e às vezes torce o nariz. Eu aqui não dá para ver, na igreja não dá para ver, né? Quem não está prestando atenção, aí torce o nariz, faz cara feia. Aí eu quando eu vejo torcer o nariz, sabe o que eu faço? Eu leio um versículo para ratificar, contextualizando, não texto fora de contexto. Para validar o que eu estou falando. Ou seja, se você está resmungando, está torcendo o nariz, está olhando de cara feia, você está fazendo isso para Deus, não é para mim não, porque cara feia não tem medo. A gente não tem medo nem do próprio diabo, imagina o secretariado dele, não é? Então a gente até ilustra, ó, vou rasgar esse versículo, você não gosta não? Vou tirar da Bíblia aqui, ó. Não, outro, qual o versículo que você não presta? Ah, santificação, fornicação, Deus não gosta. Ah, tá, mas vou tirar. Tá, o que mais? Ah, homossexualismo, ah, não é bem... Vou tirar o versículo para você, vou ajudar. Mentira, não gosta não? Vou rasgar o versículo bíblico. Você vai ficar sem Bíblia. Deus constituiu a família e deu diretrizes, normas que devem ser seguidas. É simplesmente isso. Família constituída de homem e mulher, macho e fêmea. Essas pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, como seres que se relacionam e por isso mesmo com capacidade de união, a tal ponto de se tornarem uma só pessoa ou uma só carne. Em outro momento, a família é acrescida de filhos, aumentando-se assim a gama de relacionamentos. Olha que coisa linda que Deus faz. Então é importante ressaltar que a relação do casal tem procedência sobre a relação pais. Primeiro, depois filhos, uma vez que esta depende diretamente daquela. Então filhos depende do pai. Então atualmente esta relação pais-filhos tem assumido maior importância que a relação esposo-esposa. E, em muitos casos, é o único fator que mantém a união do casal. Você entendeu o que eu falei? Não, então eu vou explicar. Existem situações entre os cônjuges só estão juntos, só permanecem juntos por causa do filho ou dos filhos. E precisamos entender que o casamento veio antes dos filhos. O casamento, ele veio antes dos filhos. Então, não idolatre seus filhos. Forme os filhos, ame os filhos, ensina no caminho que deve andar. Mas, se você tem que se consertar com o cônjuge, conserte-se. Não leve uma vida medíocre, espiritualmente falando, e também uma vida de felicidade que o Senhor nos dá para viver no casamento, embora haja conflitos e entraves. Então, resolva com seu amorzinho, com o seu docinho de coco, e você coloca todo o seu foco nos filhos, como se os filhos resumissem toda a família. Não é. Marido e mulher vêm antes dos filhos. E é um dado estatístico. Pessoas que chegam na faixa etária de 45 a 55 anos, muitos se divorciam, porque os filhos se formam, se casam, e os casais que passam a ficar sozinhos, bom, se nós vivemos em função dos filhos... As pessoas dizem assim, nós vivemos em função dos filhos. Não é assim, está errado. Você deve viver a sua vida para a glória de Deus, ter responsabilidade da formação intelectual, espiritual, educacional dos filhos, mas você vive para o seu cônjuge também. Ok? Então, qual é o dado estatístico secular? Não é nem o dado estatístico cristão. Pessoas se divorciam, nesta faixa etária, porque, bom, os filhos casaram, então acabou o nosso... Então viviam por quê? Viviam de fachada, viviam de hipocrisia. Isso é muito perigoso. Lembre-se que casamento, marido e mulher, vem antes dos filhos. Então precisamos separar as coisas. Se existe algo que precisa ser consertado entre marido e mulher, que assim o faça. Porque senão você vai ver uma vida aquém daquilo que Deus tem para o seu matrimônio. E muitas vezes é a falta de perdão, é o egoísmo, é querer colocar a sua vida acima de todas as coisas. Então precisamos avaliar essas coisas. Outro ponto, nós falamos da queda do homem. O homem caiu e a família tem consequências sobre isso. Vemos aqui que, tentado pela serpente, o homem se vê diante de uma escolha a ser feita. Nós somos tentados diariamente. Pensamentos, conselhos mundanos, conselhos malignos, em todas as áreas e em todas as esferas de comunicação. Então a tentação é feita. E você, na tentação, você precisa fazer uma escolha. A escolha deve ser feita. Se você vai ceder à tentação ou se você vai permanecer naquilo que Deus disse. Deus, eu não dei uma ordem. Deus deu uma ordem, não comais. Veja a ordem que Deus deu. Preste atenção. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou, quem te mostrou que estava nu? Quem te mostrou? Por um acaso, claro, é um diálogo. Claro que Deus já sabia de tudo. Antes já sabia de tudo. Por um acaso, comeste da árvore que eu dei ordem que não comesse. Então, a tentação veio. O pecado não está na tentação. O pecado é ceder a. E você não cede subitamente. Você pode ceder aos poucos. O pecado vai... Está lá em Tiago. Nós somos atraídos, engodados pela nossa própria concupiscência. Então, há uma escala. Há uma escala que o irmão de Jesus escreveu sobre isso. Não me engano, é o capítulo 1. Há uma ordem de escala. As pessoas tropeçam e caem, principalmente na infidelidade do matrimônio. É porque eu falei do urubuzinho esses dias aqui, né? Você deixa o urubu voar, voa, e deixa bonitinho, né? Aí você deixa pousar. Então, é uma escala. Então, diz o apóstolo, o Tiago, assim, a palavra do Senhor. Sim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha, depois se havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte, desejo intenso de bens ou gozos materiais e apetites carnais sexuais. É uma definição de concupiscência. Então, Deus deu uma ordem, não faça. Só que eles tiveram que tomar uma decisão, fizeram uma escolha e fizeram uma escolha errada. Dar crédito à palavra de uma criatura contra a palavra do Criador. Qualquer criatura está de terno e gravata, pode ter cabelo branco, pode não ter cabelo, mas se der um conselho fora da palavra do Criador, essa pessoa é uma pessoa travestida de diabo. Pode ter Bíblia na mão e tudo. Eu lembrei da frase que eu disse mais cedo na reflexão. Os hipócritas também envelhecem. Falando sobre anciãos, né? Ancião é experiência, é uma vida dedicada de exemplo, mas os hipócritas também envelhecem. Eu não sei se essa frase é de Martinho Lutero, eu não sei se é Rui Barbosa, se alguém souber me dar essa informação. Mas vamos lá. Então, você é tentado e você tem que tomar uma escolha. E você já tem uma opção que Deus te deu. Olha, não faça. Deus não te deixa no escuro. Ele já te dá a cartilha, a norma, a regra, a qual você vai decidir. Então, as pessoas que dão crédito a outra criatura, a pseudos, né, aos falsos, o falso, ele vai trazer uma falsificação sendo semelhante a verdadeiro. Ele vai querer te dar vai te dar crédito, vai querer te dar benefício. As pessoas são atraídas quando são engodadas, buscando um benefício próprio. Então, o homem incrédulo. Quanto ao caráter bom e a natureza amorosa de Deus, faz a escolha errada. E qual é a escolha errada? Desobediência, desobedece a Deus. E tem coisas tão claras, tem pessoas que, pastor, o que eu vou fazer? A Bíblia diz isso, faz o que a Bíblia diz e você vai ser feliz. Como assim ser feliz? Eu vou ter dor, eu vou ter problema, eu vou ter suor? Sim, ser felicidade não é sinônimo de gozo eterno, de felicidade eterna aqui nessa eternamente, porque o nosso descanso não é aqui. O Paulo fez uma escolha que Deus mandou, olha, lá me espera açoites e prisões, é para lá que eu vou, se é para lá que Deus está mandando. Então a essência do pecado humano nada mais é do que a desobediência à ordem de Deus. É por isso que eu sou muito objetivo, não costumo ilustrar, fazer, eu sou um péssimo contador de história, mas eu quero ser um proclamador do Evangelho, ou seja, da palavra de Deus. Então a desobediência à ordem de Deus é que é o problema, esse é o erro. Então, ele disse, não comerás, não vai comer. Vem cá, quando nós olhamos para essa palavra, eu falei aqui em outra oportunidade, Deus disse, não comerás. Não foi isso? Eu quero aqui voltar a um assunto que eu tratei um tempo atrás. O que diz aqui a Bíblia? Versículo 16, do capítulo 2. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim não comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que comerdes, certamente morrerás. Então você percebe que aqui foram ordens claras, não houve tumulto, então Deus não teve ruído de comunicação. Ah, eu esqueci, Deus falou uma coisa, eu entendi outra, não teve. Eles entenderam, não faça isso, não faça isso. Só que Satanás, através da serpente, acabou induzindo, enganando. Mas Deus está falando claramente, obedeça a minha palavra, obedeça a Jesus. Maria disse, faça tudo o que ele mandar. Então o pecado é transgressão da lei. Transgredir a lei. 1 João 3,4. Quando nós nos rebelamos contra o plano de Deus, o homem está o quê? Rejeitando o senhorio, a majestade, soberania do Senhor sobre si. O que, que hoje nós lemos? O inimigo anda de redor, como leão, querendo tragar. Mas o que é resistir firme na fé? Resistir a obedecer. Resistir firme na fé. Você só resiste quando você se submete a Deus. O próprio Tiago disse, resistir o inimigo, sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeitar a Deus, é sujeitar o senhorio da palavra. Se sujeita a palavra dele, e você vai resistir. Você só resiste quando se sujeita a Deus e a sua palavra. Ok? Então pessoas querem ser Deus, se parecer como Deus, busca autossuficiência, coloca a confiança no seu próprio braço, na sua força, deseja ter domínio sobre tudo e se torna o quê? Filhotinho de Satanás, egocêntrico, quer se parecer com Deus. E com isso, caiu o homem, caiu a família e os efeitos vieram da queda. A queda trouxe maldição e consequências para o primeiro casal, para toda a raça humana, até a natureza sofreu com a queda. O relacionamento primeiro foi rompido, quebrou-se. É o principal efeito da queda humana é o quê? O relacionamento quebrado com Deus. O mais pernicioso ao indivíduo e à família é o quê? Você se afastou de Deus. É por isso que Deus tem um plano. Lembra do hino que nós sempre cantamos, o véu que separava já não separa mais. Deus, por nos amar e querer este relacionamento restaurado, ele enviou o seu filho amado, Jesus, e através da morte, Jesus levar sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, acabou a ruptura. Para aqueles que querem Jesus, aqueles que aceitam Jesus, estão debaixo do seu senhorio, estão com sua vida restaurada. Então há reconciliação para aqueles que estão em Jesus. Então quando houve a desobediência, o homem fugiu, escondeu, teve medo. Não pode estar mais na presença de Deus. Pecou, não pode estar na presença de Deus. O pecado faz separação, faz divisão entre o homem e Deus. Está escrito na Bíblia isso de vários textos. Então o homem é expulso do jardim, lugar da árvore da vida, da comunhão com Deus. Está morto, separado, ausente de Deus, que seria o Senhor da sua vida por toda a eternidade. Então o homem, hoje, sem Deus, está morto. É um barco à deriva, sem controle, rumo ao inferno. Não tem referência. Falta-lhe paz. Falta-lhe eternidade no coração. Falta alegria. Se vê perturbado, confuso, nu. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Pronto. Outra consequência, o relacionamento quebrado na família. O homem, depois do pecado, gerou a morte. Gerou a morte por causa da queda. Então, o homem, tentando ser Deus, quantos casais estão querendo sobrepujar a alegria que Deus já tem dado? Querem ser superior aos prazeres do mundo? Estão se achando no centro de todas as coisas? Está prejudicando todos os seus relacionamentos, a começar pelo relacionamento com Deus e o relacionamento entre cônjuges. Ambos caíram. Tanto Eva, eu comi e também dei para o meu maridão. Então o ideal do companheirismo, que nós já falamos sobre isso, é unidade e unidade. Companheirismo e unidade é substituído o quê? Pela desunião provocada pela má comunicação e pela convivência cheia de conflitos, repleta de acusações, desconfianças, atitudes defensivas e principalmente a transferência de culpa. Não, foi a mulher que tu me deu. Não, foi a serpente que me enganou. Como é que acontecem as coisas, não é? Então o ideal de cooperação na missão acaba caindo por terra. Diante o quê? Do egoísmo humano. E dá lugar à inveja, dá lugar ao engano. A competição entre os membros da família. Isso acontece. Competição entre os membros da família. Então o conflito entre as vontades humanas caídas é uma grande causa de problemas, uma enorme causa de problemas na família que nós estamos vivendo hoje. Rubens Alves, em uma de suas crônicas, um de seus escritos, ele percebe dois tipos de casamento. Um como jogo de tênis, onde os jogadores são rivais e tentam vencer um ao outro. O outro tipo como frescobol, onde os jogadores são companheiros e objeto. O objetivo aqui é ajudar um ao outro. Além de tudo isso, a relação entre o homem e a natureza faz o trabalho algo, depois da queda, penoso, problemático para a família. Leia Gênesis 3, 17. Olha o que nós encontramos. Ao homem disse: por que destes ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela? Maldita é a terra, por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da vossa vida. Diz assim a palavra do Senhor. O versículo 18 também: ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torneis a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Só quero abrir um parênteses aqui na primeira parte do versículo 17, do capítulo 3. Ao homem disse: porque destes ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore da vida, de que ordenei, dizendo: não comerás dela. Não é que ele não vai dar ouvido à mulher em outras circunstâncias como ajudadora, ela sim, com sabedoria no Senhor, não vai dar ouvido à mulher quando ela está fora do Senhor. É como a mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele não pode dar ouvido a ela. Mas quantos outros conselhos ela deve ter dado a Jó que contribuíram? Sara deu um conselho que Ismael tinha que sair, e o conselho de Sara foi o ideal. É só abrir esse parênteses aqui, porque senão os homens vão pensar que nunca vão ouvir a mulher. Pelo contrário, muitos, quando não ouvem as suas esposas, acabam tendo problemas seríssimos. Então hoje a ênfase excessiva na produtividade, a busca exagerada pela realização profissional, principalmente mais focado no lado feminino, que tem um papel sine qua non na condução, na formação dos filhos, Isso tem roubado o quê? Um tempo precioso de dedicação à família. Pastor, o senhor fala disso, mas sua esposa trabalha. Eu sei, eu sou. Isso é claro. Então tem que ter muita capacidade do alto, discernimento, sabedoria, para que coisas não ocorram. Não ocorram. Que coisas ocorram? Destruição da família. As diferenças que deveriam gerar mutualidade acabam gerando dominação, dependência. A relação não é mais complementar, e sim acaba sendo competidora, subjugar uma outra pessoa. O machismo, que é a manifestação concreta desse efeito da queda. A sexualidade também foi atingida pela queda. Também foi atingida. A responsabilidade de geração e formação de filhos também foi prejudicada pela queda. Primeiro porque a geração de filhos, que deveria ser algo prazeroso e sereno, torna-se pesarosa, dolorosa, especialmente para a mulher. Versículo 16, que está escrito. A mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua... Multiplicarei a dor. É o que está escrito. Então, segundo, porque ao invés de legar aos filhos a bênção da comunhão com Deus, o homem transmite-lhes a herança do pecado. Em pecado foi gerado, em Adão todos pecaram. Então a herança da pecaminosidade, a maldição proveniente o quê? Da queda. E além disso, os pecados pessoais dos pais acabam se constituindo em influência negativa sobre os filhos, provocando o quê? Deformações do caráter, ao invés de formação. Está aí. Mas tem solução para isso. E a solução já está ao nosso favor. É a redenção em Jesus. A solução para o seu casamento. Pare para pensar. Não dê a voz à serpente, aos conselhos dos ímpios, a voz do coração quando está o seu coração fora dos preceitos de Deus. Cuidado com os convites. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Em nome de... Não é tempo mais de errar, sair. A palavra está sendo pregada a cada dia, a cada instante. Não se esqueça disso. Você quer um lugar bom? Pode não ter aquilo que você almeja, aquilo que você está desejando. Mas tem um lugar bom. Esse lugar bom chama-se família. Onde Deus habita. Onde Deus quer entrar nos corações. Curar, sarar. Porque mesmo numa família no centro da vontade de Deus, existem ataques. Porque nós somos nascidos de carne e sangue, ou seja, temos uma natureza pecaminosa. Mas quando nós chamamos Jesus, a maldição torna-se em bênção. E o Senhor restaura, cura, liberta, salva e dá alegria.